Sejam bem-vindos ao AlphaCast, o podcast do Sistema Alfa de Defesa Pessoal. Eu sou Bruno Bertoni e eu estou aqui com meu irmão Lucas Bertoni.
Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Quase que esqueci o último.
Aí é difícil, hein? Bom, e o assunto de hoje, o tema é a origem da Alfa. Então a gente vai falar um pouco sobre, né, como que a Alfa surgiu e, consequentemente, o dos seus fundadores e cofundadores, né? Porque, obviamente, tem um motivo por isso, né? Então, falar como a origem da Alfa, como que surgiu. Começar a falar. Eu acho que eu vou começar a falar sobre mim,
É, importante
que é mais fácil, né?
só antes de falar isso, na verdade foi até uma sugestão, né? A gente já estava a fim de falar algo assim, né? Mas foi sugestão do nosso aluno Matheus, né? Ele
Verdade.
mandou, falou, cara, podia, né, falar mais sobre isso. A gente já falou um pouquinho
Sim.
nos primeiros episódios, mas podia aprofundar, né? Então é legal, o pessoal acaba querendo mais, né? Você faz parte de uma escola, você quer saber a origem dela, você quer saber do que você
Claro.
faz parte, né? Então, muito bacana. Pode começar, então,
É.
falando principalmente das artes marciais, né? Vamos começar a falar de
Sim.
artes marciais, né?
O meu vai ser mais breve, né? Eu, então, Bruno, né? Quando era mais adolescente, eu não. Eu gostava de fazer, por exemplo, andava de patins, fazia alguns tipos de esporte, mas eu nunca me interessei muito lá no começo por artes marciais. E foi até o Vitor, né, um amigo nosso em comum, por sinal, né, que me levou para uma aula de Kung Fu. Foi como é que eu posso falar? Foi a minha primeira experiência assim com arte marcial. E assim, para mim foi um choque de realidade, porque tinha um monte de regra diferente, tinha golpes, tinha doutrinas, né? E foi um negócio bem interessante. Mas a gente sabe como é também. Era um pouco complicado, porque eu era bem bem moleque, né? Dinheiro para pagar, se locomover.
Você nem lembra o estilo que era de Kung Fu?
Não, eu não me lembro o estilo. Confesso que eu não me lembro. Eu
Pelo
tenho
menos
uma
você
vi...
lembra que era Kung Fu.
Eu lembro que era Kung Fu. Eu lembro do espaço, assim, sabe? Eu lembro, tem umas visões aqui faz muito tempo. Olha, faz uns 18 anos, talvez. Dá essa desculpa para mim, dá esse.
É.
Mas foi legal porque eu lembro que eu comecei a treinar, tava achando legal, e foi até uma coisa que, lembra, aquela mania do irmão mais velho chega com o irmão mais novo e olha que eu aprendi,
Sim.
dá aquelas porradas lá pra testar, né? Esse seria, assim, o primeiro contato que eu tive com arte marcial antes de qualquer coisa que tenha ligação com a Alfa, né? Eu acho que, da minha parte, antes de ficar mais nesse mundo mesmo de arte marcial, foi a primeira e única que eu tive lá atrás. Eu não vou falar das outras, porque eu acho que aí já vai englobar quando começou a ter mais uma questão da Alfa mesmo, né? Então, por
Sim,
enquanto, eu vou parar aqui.
é até interessante isso, cara, que eu falo para alguns alunos meus, né? É, principalmente aqueles que têm dificuldade de fazer flexão de braço e tal. E era muito assim, porque eu não fazia nada. Aí você chegava todo animado depois da aula,
Sim.
aí falava: olha, o pessoal faz, sei lá, flexão com o punho fechado, é assim, ó. Aí você começava a mostrar. Aí eu tentava imitar, não conseguia, né? Bem gordinho, sedentário, sem habilidade nenhuma. Tentava fazer, aí você mostrava algum golpe, eu tentava repetir, né? E eu lembro
Sim.
que você acabava me passando bastante coisa assim, né? Então vamos lá, antes da Alfa, né? Depois de você ter me mostrado alguns golpes, né? E eu lembro que às vezes eu chegava em casa e falava, ah, mexeram comigo, né? Não sei o que, você fala, ah, aí você bate aqui, bate ali, nem sei se você lembra disso, eu lembro, né? Então você sempre me dava umas dicas assim, mas eu fui fazer aula de Aikido. Né? E eu gostei porque, assim, nas primeiras aulas ela para fazer rolamento e tal, eu consegui fazer, eu me senti muito bem com isso. Mas é a mesma coisa, né? Que é complicado, né? Que eu tinha, sei lá, cara, em torno de 9, 8 anos e nossa mãe que tinha que levar, né? Então, tipo,
Sim.
pô, super atarefado. Eu via já, mesmo pequeno, que tava atrapalhando as coisas dela, né? Porque às vezes até o tio Bertinho ia me levar. Nossa, eu lembro disso. Ele que ia me levar porque a nossa mãe não conseguia. Aí eu comecei, né, questionar se estava atrapalhando muito, e eu parei de fazer. Muito tempo depois, né, um pouquinho próximo aí da época que eu comecei a servir lá no tiro de guerra em 2013, né? Acho que eu comecei em 2012 por aí. Eu entrei no cara. Nossa senhora, velho. Então
Eu lembro disso.
eu já gostava de filme de luta. Bruce Lee me influenciou muito, Mortal Kombat, um monte de coisa, né? Jogo de luta. Então, na hora que eu tava no karatê, nossa senhora, cara, eu adorava aquilo. Então, fui treinando, fui pegando mais gosto, quis competir, quis graduar, quis fazer tudo, né? Então, eu faltava nas aulas que eu fazia na escola, né? Então, eu faltava nas aulas de matemática, por exemplo, de tarde para e treinar karatê. Que bom que hoje em dia eu sou ruim nos números, mas pelo menos eu sei dar um soco.
Pelo
Senão,
menos você ganha dinheiro com isso.
senão teria sido totalmente à toa. E aí, cara, eu peguei tanto gosto que eu lembro que eu comecei a fazer junto com a galera lá. A gente saía da aula de karatê e já ia para uma outra academia fazer Muay Thai.
Sim, eu
E era
lembro
uma
disso
hora e meia
também.
de treino, né? E como também não tinha carro, era novão, a gente ia a pé, voltava a pé, cara. E comecei a pegar muito gosto por isso, né? Então, sempre estudando mais, querendo saber se tinha apostila de karatê, eu já queria ter para saber os nomes dos golpes, dos katas e tudo. Então, acho que antes assim de ter uma influência na Alpha, né, que a gente vai falar depois, eu acho que essas foram os estilos de luta e artes marciais que eu treinei bem mesmo, que eu comecei a curtir.
É, e é interessante falar que você mesmo disse, né? Tanto eu quanto você nesse. A gente não pensava em dar aula, não tinha nada disso, era simplesmente fez porque gostava, né?
É, influência de filme, jogo, né? Uou, que da
Exatamente.
hora, né? Agora eu tô fazendo igual. É mais isso.
Isso. E, bom, aí acho que você vai concordar comigo que passou alguns anos, né? No meu caso, né? Eu sempre tive o sonho de ser policial e eu tava levando isso mais a sério. Tanto é que aí eu comecei a voltar a treinar fisicamente, porque eu era muito ativo quando era mais adolescente, né? Mas no início da minha vida adulta eu fiquei bem sedentário. E eu comecei a treinar mais, né? Então, queria melhorar aí o físico e tal. E aí eu pensei o seguinte, né? Eu sempre falo isso, eu sempre gosto de falar isso, né? Não adianta você fazer um seguro no carro depois que você bate o carro. Tem que fazer antes. Por quê, então? Como eu queria ser policial, eu falei, bom, mas espera lá, então. Não adianta eu esperar que o Estado vai me ensinar tudo que eu preciso, vou ficar esperando. Eu falei, o quê? Peraí, eu vou começar a iniciar, até porque a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Eis que eu fui pesquisar. Nossa, eu lembro que eu fiquei na internet, melhor arte marcial para policial, melhor não sei o quê. Eu fui pesquisando coisa para caramba. E foi aí que eu me deparei com algo que eu só tinha ouvido de relance, assim, né? Não sabia muito bem o que que era, né? Que seria esse nome estranho em hebraico chamado Krav Maga. Que coisa esquisita, é até esquisito de escrever, né? E a gente viu que tinha aqui na minha cidade. Pô, a gente sabe que começar uma coisa sozinha é difícil, né? Tanto que eu te chamei para ir junto, né? Porque você tinha, assim, muito mais experiência com artes marciais, né? Do que eu já tive, né? Então, te chamei para ir junto. Lembra desse dia?
Então, eu lembro que eu achei estranho, não entendi, cara, é muito difícil ter uma mentalidade de como a gente era antigamente, né? Porque hoje em
Sim.
dia eu não consigo lembrar que eu não sabia o que era Krav Maga, sabe?
Exatamente.
Mas eu lembro que eu achei estranho o nome, achei estranho os negócios lá. Fui, lembro que eu achei estranho na primeira aula, porque era muito. Como assim? Chute no saco? Nossa, como assim, né? Era totalmente contrário com o que eu tinha aprendido. Eu lembro que eu achei estranho, só que um estranho bom, né? Aquela coisa tipo, ah, vamos ver mais sobre isso, né? E é legal porque a gente acabou pegando gosto, né? Então a gente ficou lá, os alunos que não faltava nunca,
Sim,
tava sempre na minha coisa que a gente ia.
a gente levava bem a sério, né? E tanto é que a gente via a nossa evolução, né? Perto de alguns colegas que. Porque assim, não é que nós somos super soldados e etc. Não é isso. É que a gente não faltava, né, cara? A gente levava a sério, a gente, igual você falou, pesquisava depois fora.
Eu
Esse
falo
que é.
isso para meus alunos até hoje, cara. Não
Sim.
importa quando que você começa, importa o quão sério você leva o seu treinamento. Tem
Exatamente.
aluno que começa super tarde e tá graduando junto com os outros que tá lá atrás, porque, o cara
E às
começou
vezes
agora.
esse que tá lá atrás acha injusto, mas ele não percebe que só
Ele é
ver ele.
semana sim, semana não, um mês ele falta, né? Então, é
E
de
aí
cada
foi
um.
um divisor de águas, né? Porque a gente conheceu um outro mundo, começamos a fazer cursos da própria escola de Krav Maga, né? No caso, né?
Lembro que a gente
Então.
chegava depois de alguns treinos, cara. Aí a gente ficava lá do lado de fora de casa e ficava repetindo. Aí
Exatamente, a gente se empenhou, né?
quando eu aprendi o Rafu, eu lembro que, né, o golpe com o dorso da mão, né? Para quem não sabe o que a gente tá falando. E eu lembro que, meu, eu já tinha feito isso no karatê, já, e eu, nossa, cara, então eu ia desenvolvendo, eu ia fazendo mais, até em casa, sabe? Era muito divertido.
É isso mesmo. E tanto é que fomos e a gente não
Sim.
perdia aula e se dedicou e tal. E chegou um fatídico dia que nós iríamos ter que se mudar da cidade, né?
Sim.
Você acabou passando no, na faculdade, eu já estava formado, mas aqui eu não estava conseguindo emprego, né? E já estava, assim, né? Fazendo concurso para polícia, mas não é do dia para a noite. Eis que a cidade que você ia, eu tinha a opção de te acompanhar ou não, né? E descobrimos que naquela cidade não tinha Krav Maga. Ou melhor, até tinha, né? Só que com um professor que, pelo menos, quando a gente deu uma pesquisada e tal, tinha muita gente que estava falando mal, né? Que não era um bom professor, etc. Né?
Sim.
Eis que aí a gente resolveu dar um passo a mais, né? Por motivos diferentes, né? No meu caso, vamos lá, que passo que foi esse, né? De se tornar instrutor de Krav Maga. Já que
Já que não tinha professor.
exatamente. Já que não tinha, por que que não poderíamos ser nós, né? Já que a gente estava se dedicando já há algum tempo nisso, né? Então, realmente, nós fizemos nosso curso, aí pegamos nosso certificado de instrutor e tudo certo, né? Só que por motivos diferentes, né? No meu caso, foi único e exclusivamente porque eu queria aprender de uma maneira mais intensa, né? Mais completa, para me defender quando virasse policial. Era isso. Eu não tinha a menor pretensão de dar aula, eu sempre deixei isso claro, né? Para você e tal, eu falei, ah, vou junto que eu quero aprender. Tanto é que eu aprendi muito, né? Já você via assim uma possibilidade ali de.
É, o pior é que a possibilidade de existir, mas eu não vi, eu
Não é. Não era o
dando aula,
foco,
cara.
né?
É, eu não me via, não me enxergava dando aula. Tanto que eu lembro que no curso, né, para quem sabe essa história, a gente vai repetir rapidamente, né? A gente foi pro Rio de Janeiro, a gente ficou 8 dias lá, se não me engano, foi um
Pouco
pouco
mais.
mais de uma semana, né? E, cara, eu lembro do bloquinho lá que eu levava e eu ia anotando os nomes hebraicos e tal, mas não pensando em. Nossa, eu vou passar isso para alguém, até porque, meu, quando você não tem aluno, é difícil você visualizar você dando aula.
Sim.
Então, eu lembro que eu anotava os nomes, as técnicas, fazia o desenho de um bonequinho chutando o outro, porque eu queria lembrar, eu queria associar. E é engraçado, né? Porque a gente fez esse curso, a gente voltou para Bauru, né? Para mim, realmente tinha um outro viés, porque, como eu estava fazendo educação física, principalmente no começo, né? Que você quer ser bombardeado de informação de tudo que pode ser. De todos os cantos, né? Eu lembro que quando eu voltou, eu falei, ah, cara, já que tá com certificado aqui e tal, a gente é meio novato, mas vamos procurar uma academia, né? E ali foi a bateção de porta na cara, porque tanto de currículo e, pô, novato, né, cara?
Sim.
A pessoa vai lá e eu entendo completamente as academias. Eu não entendo de não dar uma resposta clara. Por exemplo, amanhã a gente entra em contato, a pessoa não entra em contato, faz você
Sim,
perder seu tempo. Isso para mim não tem justificativa nenhuma. Ao fato da pessoa querer ou não que você esteja lá na equipe dela, na academia dela, isso é totalmente normal. Às vezes, pô, a pessoa quer alguém mais experiente, isso é totalmente normal. O que
é
não é
direito
normal é
dela, né?
falta de respeito, né? E nisso eu lembro que eu desisti. Eu falei, ah, cara, não tá dando em nada, não, né? Continuar com os estudos aqui e tudo
A gente
mais.
tentou em uns cinco lugares, né?
Aí você que virou e falou, cara, eu pesquisei aqui numa que a gente não foi ainda. Ah,
Eu
qual que é o nome?
lembro. Eu,
Ah, é
só um
Thiago
detalhe, né?
Viana.
Eu lembro disso até hoje. Você já estava desanimado. Eu, como tinha passado no concurso, para mim era muito mais seguro, né? E eu querendo te ajudar, falando, poxa, mas você vai começar agora, né? A faculdade e tal. E a gente já tinha ido nas maiores, assim, né? E eu lembro até hoje que a gente estava sentado no sofá, cara. E você já, nossa, chateado. E eu lá olhando, 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 e já foi, já foi. Aí apareceu Thiago Viana,
É,
kickboxing, né?
porque foi tipo num final de semana que acho que você voltou, mas eu tinha ficado em Bauru e você foi para Botucatu. E aí você voltou e falou: "Cara, mas você foi nessa?" E você falou o nome. Eu falei: "Fui". "Você foi nessa?" Eu falei: "Fui". "Você foi nessa?" Então eu fui riscando, por isso que eu tava desanimado. Aí você
Sim.
chegou no último: "Ah, Academia Thiago Viana".
Essa eu não fui, né?
Essa eu não fui. E cara, é muito, né? Não sei se o Thiago vai estar ouvindo isso, mas sempre sou muito grato, sempre agradeço muito a ele, porque o mundo onde todo mundo fechou as portas, né? Ele foi o único na época que viu alguma coisa na gente, né?
Sim.
É até
Do,
engraçado que
dois
eu.
irmãos esquisitos chegando, batendo no, na porta lá, no meio de uma aula dele. Eu lembro até hoje.
Foi.
Aonde
Ele, meu, a
foi?
gente atrapalhou ele super atencioso, falou: "Não, cara, ó, vem aqui tal dia". A gente foi, o cara gostou, sabe? A gente trocou aquela ideia. E assim, super iniciante, ele viu que a gente era iniciante, não tinha nem, né, nada no currículo, mas ele viu um potencial, cara, e ó, abriu portas porque mudou tudo, né?
Tudo,
Absolutamente tudo,
tudo.
né? Então, aí começamos, né? Mas ainda não estávamos na bandeira da Alfa, né? Então,
Exatamente.
a gente tinha uma outra bandeira, a gente era associado a uma escola, né, que quem é mais chegado sabe o nome, mas para que fazer propaganda, seja positiva, seja negativa, acredito que
Sim.
mais negativa, né? Então, para que citar o nome?
Exatamente.
Mas nós já éramos afiliados a outra instituição. E só que nisso, a gente dando aula, cara, e naquele, né, no próprio ambiente forte é luta. Então, cara, vamos fazer jiu-jitsu? Ah, vamos fazer jiu-jitsu. Vamos fazer kickboxing? Vamos fazer kickboxing. Né? Vamos fazer ninjutsu? Vamos fazer ninjutsu. Tinha várias modalidades, a gente começou a treinar
Putz.
várias modalidades, né?
Eu lembro que a gente acordava às 6 da manhã para fazer jiu-jitsu às 7, para treinar kickboxing às 8 e
Para
para dar
treinar
aula de
jiu-jitsu.
Krav Maga às 10.
É.
Nossa, cara, eu
E a
lembro
gente
que.
fazia musculação às 2 horas da tarde ainda.
Verdade, a gente ainda fazia musculação.
Era o tempo de comer alguma coisa e ir para lá. Era puxadinho. E eu ainda tinha aula à noite, né, da faculdade. Então,
É, exatamente.
era bem puxado. Mas só para você ver, cara, porque para você acabou fazendo, né? Mas você não deu continuidade, né? Você não se identificou muito, né?
É, eu posso até falar assim por mim, né? No caso, eu gostava de treinar, mas no caso do kickboxing e do jiu-jitsu é pelo mesmo motivo, né? Como eu vislumbrava uma coisa mais real pensando na polícia, por que que eu gostava mais do Krav Maga? Porque assim, se eu tô lá com um bandido perigosão, eu não vou, vou imobilizar ele. Eu não, cara, não é isso, é perigoso, eu vou querer sobreviver. Então, assim, se eu precisar, eu vou quebrar o joelho dele, enfiar o dedo no olho, morder, se for o caso. Então, essas outras modalidades, jiu-jitsu, kickboxing, de longe falar que elas não servem para nada, não é isso. Só que, como existem regras, aquilo me incomodava. Eu falava, meu, eu não consigo lidar com isso porque lá fora não vai ter regra. Então, isso eu tinha uma trava. Eu acho que você até lembra que às vezes a gente ia fazer os rolas de jiu-jitsu e eu perdia por quê? Porque eu pensava numa maneira de sair dali que eu não podia usar. Então, assim, essas coisas me desanimavam. Já
É,
você, por. Pode
vamos
falar.
ver se você vai fazer isso no judô hoje em dia, né?
É, sim, já chegaremos lá, né? Mas já você conseguia ver o melhor de tudo. Tanto é que você não desanimava, você continuou fazendo, etc. E você conseguia ver as vantagens, as diferenças e absorver tudo isso, né?
Sim, eu falo que foi realmente um diferencial porque eu peguei gosto. Daí pra cima, cara, eu tive algumas disciplinas de luta na faculdade. Eu tive uma vivência de tai chi, eu tive disciplina de capoeira, eu tive disciplina de karatê. Então, enquanto eu estava tendo tudo isso de
Sim.
informação teórica e prática, continuei com o kickboxing, mas depois de um tempo eu acabei parando também. Essa rotina era muito puxada e eu dei prioridade para o jiu-jitsu, até porque a gente é muito bom na parte de strike, mas na parte de grappling,
Sim.
para mim, era um mundo totalmente diferente, né? Então, fui, graduei. Parei por motivos de não me identificar mais com a equipe, com o treinamento. Queria, é igual você, né? Queria ir para outros lugares. Tive uma vivência muito grande, por mais que eu fosse faixa azul, né? Nem cheguei aí para faixa roxa, né? Eu competi muitas vezes, acho que eu competi umas 3, 4 vezes. Perdi muitas vezes, ganhei no sem kimono, que aí, né? É essa parte, né? O sem pano, né, que é o mais realismo, né? Então você vê
Sim.
como eu tinha um treinamento a mais nessa parte. E, cara, é aquele sentimento de querer mais, querer aprender mais, aplicar mais coisas. Então, o que eu já fiz de visita em academia de jiu-jitsu, fui na academia da Atos aqui de Bauru também, que o forte deles é competição. Cara, saí na porrada com todo mundo. Foi aquele negócio de, pô, vamos buscar mais coisas. Te puxei para uma aula de ninjutsu que na época, quem estava ministrando aula não era nem um pouco
Profissional.
profissional, né? Então, o ninjutsu em si eu pratico até hoje, estudo até hoje, estava estudando antes de fazer esse podcast, né? Eu gosto muito, mas o ninjutsu em si é fantástico, mas a aula, né? O professor que estava lá ministrando foi realmente muito, uma experiência horrível, né?
Nossa, me
Mas
traumatizou porque era falta de respeito, falta de habilidade, era falta do que você imaginar, né? Então, realmente não. Ficou com aquele gosto amargo, né?
Sim. Aí nisso, especificamente antes da gente entrar nos outros tipos de treinamento, né? Falando de artes marciais, então eu fui aprimorando a parte de chão, a parte em pé, todo tipo de vivência. Fiz aulas de boxe, aí eu comecei a fazer alguns cursos, treinamentos online também. Fui, né? Fiz uma coisa extremamente louca, que foi ir para um templo, né? Eu fui lá no templo Lohan, lá em São Paulo, que o forte deles é o estilo Shaolin, né? Então, lá tem Shaolin, Wing Chun, Tai Chi. Então, cara, é aquele negócio de querer aprender tudo, né? Então, cara, foi curso online, curso presencial, foi viajar, ter vivência com o próprio Lucas Silveira, né?
Aos poucos foi deixando de ser uma coisa que você gostava apenas e foi se tornando uma profissão, né, um meio de vida.
Sim. E aí que é engraçado, porque mais que a gente começasse a ver muitas coisas, falando de arte marcial, a gente começou a perceber que na escola que a gente estava era limitado. Então, assim, por que que eu não posso levar o cara pro chão desse jeito? Mas tá bom, mas e se o cara me levar pro chão desse jeito? Né? Se o cara aparecer com uma faca, mas tiver outro, mas se eu quiser usar uma faca, sabe? Então, assim, você tinha muitas
Exatamente.
defesas. Mas às vezes você questionava alguma coisa que não existia naquela apostila, sabe? Naquele programa de treinamento
E se
da
não
escola.
existe, você
Né?
não pode fazer,
Não pode fazer.
ou como já ouvimos, né? Não, ninguém vai usar desse jeito, não é assim que
É,
faz.
eram umas desculpas, né, cara, que não fazia sentido nenhum. Por que que a gente não treina assim? Ah, por que que ninguém faz isso na rua? Tá, mas e se fizer? Não, ninguém vai fazer. Tá, então fica uma resposta extremamente vaga, né? Então.
Sim. Ninguém vai, sei lá, te dar uma arma e pedir para ser esfaqueado. Agora, usar de um jeito errado ou menos eficiente, pode ser que sim. Então,
Exatamente.
né?
E aí, nesse ponto que a gente começou a fazer muitos. Aí a gente dá um pause nas artes marciais, né? A gente começou a fazer treinamentos táticos, né? Então, eu fiz um curso de vigilante, né? Então, de agente de segurança no setor privado, que foi fantástico também. Muitos vigilantes, muitos seguranças pessoais, muitos policiais militares, policiais civis que formam o curso. Então, cara, você é bombardeado de informação desde aspectos legais, de estratégias de combate ou de retenção de algum indivíduo, deslocamento, armamento e tiro, primeiros socorros. Então, cara, foi uma coisa muito legal que, de novo, a gente começou a questionar, né? E você teve o outro viés no setor público, né?
Eu fiz academia de polícia e mesma coisa, né? Diversos tipos de ensinamentos, com armas de fogo, com situação com refém, sabe? O que imaginar envolvendo violência eu tive. E eu tive também um pouquinho de arte marcial dentro da academia de polícia. Mas isso até vai ser um episódio para outro podcast, né? Só que assim, tinha gente na minha classe ali, né? Que achava que aquilo ia servir pro resto da vida. E não é bem assim, cara. E assim, foi legal, aprendi algumas coisas diferentes, mas não é o suficiente, esse foi o motivo que desde o começo eu tinha virado instrutor, que era simplesmente para que eu sabia que aquele não ia suprir, né, a minha necessidade. Só que aí a gente começou a questionar também onde a escola que a gente fazia parte, porque, pô, eu vi ali algumas técnicas diferentes. Não, não, não pode usar, isso aí não
Não
existe.
pode, é.
Mas
Não
peraí.
pode levar o aluno no stand de tiro,
Exatamente, não,
né?
peraí, isso aqui é para fazer desse jeito. Tá, mas e se eu quisesse levar os alunos para aprender a atirar, por exemplo? Porque, né? Não, não pode porque não fazia parte do negócio. Pô, começou a ficar travado, porque assim, a gente tem que seguir a realidade.
A realidade está constantemente mudando, assim como os
Perfeito.
criminosos estão mudando, as estratégias que eles
Os
abordam.
crimes,
Os
tudo, tudo.
crimes, o jeito que. E cada dia é um jeito diferente, né?
Então, esse foi um grande pilar, né, de ser muito engessado aonde nós estávamos, né? Se vou pensar aqui, né, mas se tivesse uma arma nova, sei lá, alguém desenvolveu um tipo de armamento diferente, ah, mas como não existia naquela época, não vamos treinar. Era mais ou menos assim, né? Tanto é que eu lembro que eu tinha visto treino com baioneta já lá, porque era uma coisa antiga.
Sim.
Quem que usa baioneta hoje?
Exatamente.
Então, assim, esse era um grande problema, né, essa questão de evolução. E, sim, também, né, falar muito, entrar em detalhes, mas existe um problema grave na situação de respeito na escola, né? Uma questão que
que nós não concordávamos, né?
Nem
Não
os alunos, né?
concordamos até hoje, exatamente.
Os
Então,
alunos
assim.
também reclamavam, nós não achávamos certo.
E aí fica até o agradecimento a eles, né? Porque todos falavam a mesma coisa, né? Pelo menos falavam para mim, né? Muitas vezes. Ó, Lucas, ó, de verdade, não importa a bandeira, não importa a escola, o importante é que a gente está junto, a gente vem para sua aula, né? Eu lembro que o Alex falava muito isso, ele apontava o dedo assim para mim e falava: o importante é a sua aula e a gente aqui, tipo, como amigo, companheiro. Então, cara, isso foi dando cada vez mais
Sim.
confiança em realmente abrir a Alfa, né? E você já estava na polícia, né? Você já tinha feito treinamento, você continuou com a polícia, continuou com os treinos extras, né? Você fez treino até de submetralhadora, né? Não
Não,
foi isso?
é que assim, dentro da polícia a gente.
Granada, um monte de coisa.
Granada,
Levou tiro de...
bala de borracha. É que é até difícil falar, mas eu já fiz tanta coisa
É, a
que
gente se...
teoricamente
Antes de
eu
gravar o podcast, eu também tava tentando lembrar todos os treinamentos, eu não lembro, cara.
Não,
Eu nem
é
lembro
muita
onde
coisa.
estavam meus certificados.
O meu eu lembro que eu coloco sempre no mesmo lugar, mas eu não lembro os nomes de todos, né? Mas é isso mesmo. A gente, e assim, lembrando que esse treinamento com granada, por exemplo, é uma coisa mais restrita, claro. Mas vamos supor, eu não poderia nunca fazer um treinamento desse na escola que a gente tava, porque não, não, não. Então, assim,
Não, é exatamente.
cara,
Não, o criminoso não vai usar uma granada.
assim,
É
meu,
meio
vamos lá.
complicado.
O nosso objetivo ali é ensinar os outros a se defenderem, né? Esse é um ponto importante. E não ficar engessado e etc. E a partir do momento que você mesmo falou que os próprios alunos estão chateados com a escola que estão, eles gostam dos dois professores, de mim e de você, certo? É claro que em algum momento nós dávamos aula juntos e depois de um tempo você estava dando aula sozinho. Mas de qualquer maneira, eles gostavam das nossas aulas e falavam isso mesmo que você disse. Não, a gente quer ficar com vocês e tal, mas, pô, quando você vê que eles não estão felizes naquela escola, com aquela. Como que eu posso falar? Com aquela metodologia, de jeito que são tratados. Eu lembro que uma coisa que isso até hoje você questiona, né? Uma vez um aluno nosso. Você conta melhor isso, né? Ele fez uma pergunta num seminário, não foi?
Não me
Você não
recordo.
se recorda?
Ah, foi do judô.
Então, ele
Foi no treinamento de
perguntou
judô que a gente fez, especial de judô.
como é que foi a resposta mesmo, que ele tinha uma dúvida, né? E ele
Ah.
perguntou se ele podia demonstrar, né? Se ele podia tirar essa dúvida. Ah, você pode me explicar não sei o quê? E a
Não.
resposta, não. E
Não, não
pronto.
foi isso. Foi. Pode fazer de novo? Eu não vi.
Ah,
Não.
é, foi isso. Não. E não
É
fez
isso,
mesmo.
é
Todo
isso.
mundo
É,
achou que
então,
era piada.
você espera uma gracinha. Pô, às vezes eu mesmo faço umas
Foi isso mesmo.
gracinhas assim, mas eu sempre tô lá respondendo, tirando a dúvida, fazendo de novo, fazendo do outro ângulo, fazendo do lado esquerdo, do lado direito. Não, naquele momento não foi uma gracinha, foi realmente uma resposta de não.
Tanto é que
É,
não
e aí,
fez.
cara, não fez. Então, tipo, pô, você tá pagando o negócio, você não tá tendo esse conteúdo, sabe? Tipo, que tipo de doença mental é essa, sabe? E é importante falar, e aí o pessoal já mata a charada também, pra quem não conhece. Porque um dos lemas da escola que a gente fazia parte é: o Krav Maga não deve se adequar a você. Você deve se adequar ao Krav Maga. E aqui fica, tá? E quem estiver escutando aí for um assíduo treinador de Krav Maga e fala: Lucas, você tá falando merda, mas essa é a frase mais imbecil que existe no mundo. Não, você não deve se adequar a absolutamente nada. Você deve aprender as técnicas, as estratégias. E com o seu corpo, a sua limitação, seja ela física, mental, psicológica, enfim, você sensorial também, às vezes o aluno é cego, às vezes ele é surdo, nas suas limitações, no seu tipo de limitação, você vai criar o seu próprio estilo. Então, claro que no começo é uma coisa engessada, mas
Sim.
depois tem que ser livre, e não você se matar para tentar se adequar a um sistema ou a um estilo,
Até
né?
porque,
Então.
não só falando de técnicas, mas se eu falo isso e aí na minha aula eu, sei lá, por exemplo, eu acho que, como que eu posso explicar? Sei lá, eu não gosto de mulheres. E aí então vocês têm que se adequar a essa estratégia também. Então, assim, tá certo. Você vai falar que tá certo,
A coisa mais prática que existia, sei lá, você tinha que fazer um movimento do lado direito, aí a pessoa, ah, mas eu sou destra. Tá,
não interessa.
foda-se, quem mandou você nascer destra, sabe? Então eram umas coisas que parece, sabe, doença, não fazia sentido, cara, sabe? Primeiro, você não tá respeitando a pessoa enquanto ser humano. Ah, o dia eu dei aula para um cara que ele não conseguia fechar o punho, porque ele estava cheio de pinos. Já dei aula para o Gabriel, que é o nosso amigo cego. Cara,
Sim.
eu tenho que mudar toda hora o currículo do que a gente vai fazer.
É.
Então, eram umas coisas que não fazia sentido. Como essa é uma história de origem, né? Um episódio de origem que a gente está falando aí no podcast. Essa foi um dos principais também. A gente falou de vários pilares, mas esse também era outra coisa que não fazia sentido lógico. Eu não estou falando do plano espiritual, o plano humanístico da coisa. Não, não, eu estou falando do ponto de vista lógico. Se você parar para pensar, não faz sentido, né? Então,
Todo ser
por
humano é
isso,
diferente e tem
todo
suas
ser
próprias
humano é diferente.
limitações.
Então, tem que ser uma coisa um pouco mais.
Abrangente.
Exatamente. Você tem que conseguir dar aula para todo mundo, simplesmente assim. Então, quanto mais aula eu dava, quanto mais aluno vinha, eu começava a ver necessidades diferentes. E eu começava a perceber que eu estava muito bom em outras coisas que eu em tese, não podia aplicar. Mas por
Sim.
que que eu tinha o conhecimento e não posso passar isso para os meus alunos? Aonde que o conhecimento é proibido, né? Então, foi aí que, né, cada um seguindo sua vida, você começou a se especializar cada vez mais na parte da polícia, eu na parte das artes marciais, aí que eu comecei a fazer mais curso, mais aula, tudo. E foi o momento que eu cheguei para você e falei: Ó, cara, eu já tô com tudo feito, eu planejei tudo, tá aqui. Né? Tá totalmente o cronograma, tá bem específico, o que que muda, o que que não muda, a nossa logo, né? A nossa logomarca, né?
Sim.
Registrada, por sinal, o nome, por que que é assim, por que que não é do outro jeito. Cara, eu simplesmente taquei na tela, você olhou e falou: bora!
É,
Vamos lá!
eu lembro até hoje que eu gostei do que você me apresentou, só que eu tinha receio de uma coisa, né? Eu falei, olha, para mim é muito cômodo, porque se der errado, eu tô com a minha vida feita aqui de qualquer jeito. Eu fiquei com receio por você. Só que eu vi que você tava confiante, eu também achei que tinha um potencial de melhorar tudo, porque assim, a gente não faria nada diferente do que nós já fazíamos, só ia melhorar, né?
Sim.
É como
E
se
aí
tirasse
fica
algumas amarras, né?
o coach Lucas aqui vai
É.
falar, né? Agora eu vou dar uma de coach, mas é a mais pura verdade. Galera, tem que arriscar, sabe? Porque sempre dá um frio na barriga antes de fazer alguma coisa, igual eu tinha algo certo. Eu ia
Sim.
sair desse negócio certo para começar a montar uma coisa quase que do zero. Dá frio na barriga, eu sei. Só, cara, alguma coisa no meu coração me dizia que era o certo. E eu fiz, e, cara, a minha vida simplesmente foi para outro patamar. Hoje em dia eu não consigo olhar para trás e falar: nossa, me arrependi. Não, de jeito nenhum. A minha vida tá muito melhor financeiramente, cara, de maneira de questão de amizade, lealdade dos alunos, cara, o bem-estar deles, qualidade de vida minha dos alunos, tudo, tudo, absolutamente tudo.
E
E
a
eu
minha
falo:
também,
dá um.
porque, querendo ou não, algumas coisas que me incomodavam muito. Poxa, eu sou na polícia, cara, eu já vi coisas na outra escola que poderiam ser considerados crimes leves, né? Por exemplo, crime contra a honra, crimes de algum outro tipo, sabe? Então, assim, eu não podia concordar com aquilo. E
Sim,
agora, na Alfa, é tudo tão mais leve e eu posso pegar todos esse conhecimento que eu tenho, de armas, por exemplo, e a gente consegue aplicar. Por quê? Porque somos nós dois que determinamos agora e a gente é a favor do conhecimento. Então, bora lá. Vamos.
e até é bom falar isso, né? Porque, igual você está falando de crimes, a gente também é bem chato com essa questão, porque aluno que é machista, aluno que é preconceituoso. Aluno que a gente expulsa. Sem porquê, sem pra quê. Simplesmente, cara, não precisa vir mais, tá? Não precisa acompanhar nossas
É que
aulas.
assim, vamos lá, né? O nosso objetivo aqui não é ficar rico com a Alfa. É claro que é um trabalho. Um trabalho ele tem que ser remunerado, porque infelizmente, se você chegar, por exemplo, eu vou lá no stand de tiro que eu quero treinar algumas coisas. O dono do stand não vai virar para mim e falar assim: cara, como você quer ensinar as pessoas e você é bonzinho, pode treinar de graça. Não adianta, cara. O mundo gira em torno do dinheiro. Ele é um mal necessário, né? Mas o objetivo aqui não é esse, é ensinar as pessoas a se defenderem, etc, etc. Agora, isso não quer dizer que eu quero ensinar qualquer pessoa, né? Pô, você falou uma coisa que é verdade. Tinha um aluno, sim, que era machista, era homofóbico, ele tinha diversos desvios de conduta e de honra e etc., que era altamente questionável. E chegou no momento que eu simplesmente entendi que ele não fazia, ele não deveria fazer parte da Alfa.
E
Pode até
claro
falar.
que não foi uma coisa de abrir a porta e ir embora, não. Foi uma coisa de, viu? Vamos corrigir isso aqui. Ó, isso aqui
Claro.
não tá certo. Isso aqui não tá certo. É sentar, conversar, sentar, conversar, sentar, conversar. Cara, na quinta vez, meu irmão, então, escolha. Então você não
Tchau.
precisa nem. Tchau. Não
Lembrando de
faz
outra coisa
sentido.
que ele fez, né? Ele mentiu também. E assim,
Mentiu na cara dura.
ele fez algumas mentiras e tentou me enganar enfim, é um detalhe, é coisas abstratas.
Senão vai ficar muito longo, mas
Mas
sim,
a questão
pra
aqui
quê,
é,
sabe?
às vezes as pessoas falam assim, pô, o judô é uma arte marcial tradicional, eu vou respeitar meu sensei. Pô, legal, cara. Mas assim, você só vai respeitar seu sensei? É só isso que interessa lá na aula? Ou não, você de fato é uma pessoa, um ser humano que vai respeitar todas as pessoas. Então, às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas a alfa não é uma arte marcial tradicional e tal. Meu, não vou falar que é, porque não é. Agora, pera lá. Isso não quer dizer que tem alguns ensinamentos aqui milenares, vamos assim dizer, né? Então, eu duvido que o professor de judô teria mantido aquele aluno que eu expulsei. Por quê? Porque não é uma questão de arte marcial ou coisa parecida, é uma questão de caráter. Então, aqui na alfa, a gente treina, etc., mas a gente melhora o caráter, melhora o ser humano, a pessoa tem que ficar melhor, descobrir coisas melhores dela mesma, né? Então, começou a virar um mundo diferente, né?
Claro. E bom, quando eu acabei mostrando a ideia para você, volta aí no coach, né? E que sirva de lição também, galera. Quando às vezes você tá com alguma ideia, isso já acontece, enfim, já deve ter acontecido em alguém. Você virar e falar, cara, sei lá, eu vou começar um negócio, vou abrir uma loja, vou mudar de faculdade, vou alguma coisa, cara. Isso aconteceu muito comigo, inclusive eu mudei de faculdade. Quando você fala de qualquer jeito, as pessoas não vão acreditar em você. E isso não é nem culpa delas. Em parte é, mas também é parte sua, cara. Porque você não tá. Não que você tenha que justificar, mas se a pessoa não confia no seu potencial, é porque alguma fraqueza você tá demonstrando. Agora, cara, eu lembro que eu mostrei para você, não foi uma coisa de, ah, eu tô com fogo no rabo, eu quero fazer um logo com um lobinho. Não, não.
Não
Eu
foi do
mudei
dia para a noite, né?
totalmente. Não, eu trabalhei nisso durante muito tempo, só que em segredo. A hora que eu mostrei, cara, você, a mãe, depois que eu fui mostrar para as outras pessoas, amigos, aí depois alunos, depois todo mundo foi junto, cara. E por quê? Porque simplesmente não tinha outra opção a não ser confiar nisso, porque tava estruturado, tava lá com paixão, com determinação, sabe? Com os pontos certos, digamos assim. E é muito importante falar isso também. Quando a gente anunciou, né? A gente sempre deu essa liberdade para os alunos, não precisa ficar
É
com a
verdade
gente,
mesmo.
sabe? Porque o seu senso de lealdade, ele não precisa ser só para com a pessoa, porque as pessoas mudam, as pessoas se corrompem, as pessoas, enfim, né? Não são extremamente confiáveis, mas sim nas condutas, né? Nos códigos. Então a gente mostrou que seria alfa e as pessoas não ficaram só por nós, as pessoas ficaram pelo ideal, né? Pela ideologia que a gente estava lá pregando e prega até hoje. Então, até hoje, só um aluno de, sei lá, 16 alunos que estava lá no dia, só um que saiu. Eu sempre deixei ele livre para falar se não queria participar, tal, falar para mim, mas acho que ficou com medo, não sei. Mas nunca mais voltou. De resto, cara, só aumentamos, só aumentamos, só aumentamos.
Sim, a gente recebeu muito elogio dos alunos. Eu lembro que quando a gente anunciou, é que eu não quero falar nomes aqui, mas eu lembro até que teve gente que soltou aquele alívio de
Sim, ainda
nossa,
bem,
cara, que notícia
exatamente.
boa! E
E
assim,
aí a gente teve que mostrar, né, na prática, por que que estaria melhor, né?
sim, não é só a cor que mudou, né? Por
Porque
exemplo.
antes era muito tranquilo, os nossos superiores mandavam às vezes o currículo, o cronograma,
Sim.
e
É só
colocava lá
seguir, né?
e é só seguir, ó, vai ter um evento tal, ah, legal. E agora que a gente tem que organizar tudo? E logo de primeiro a gente já organizou o curso de arma de fogo que o pessoal falou: Meu Deus, a alfa é foda. E essa frase fica até hoje: A alfa é foda, a alfa é foda. Porque o pessoal já percebeu o que que ia ser daqui para frente. Não ia ter mimimi, não ia ter não conhecimento, ia ter simplesmente todas as experiências possíveis, né? Voltadas para sobrevivência, sobrevivencialismo e defesa pessoal, obviamente, né?
Perfeito. Eu acho que essa, assim, é uma bela história de introdução, né? E eu só quero aproveitar essa história, porque tem muitos alunos que começam e eles querem. É que não dá para ficar conversando com o aluno na aula o dia inteiro, senão a aula não flui. Então, é ao longo, que é picado, né, nas aulas, né? Mas então, também aproveitando essa história de origem, então sempre algumas perguntas são do tipo assim, mas Então, qual arte marcial que é baseada alfa, né? Esse tipo de coisa. Responde então aí pra gente, Lucas. Como é que funciona? O que que é alfa, né? Que mistureba que é essa, né?
Então, é importante dizer que agora que ela está fundada, né? Você concorda comigo que se nós somos os fundadores, isso funciona com qualquer tipo de escola, qualquer tipo de instituição, ou até mesmo associação, federação, a pessoa que sempre está fundando, em tese, ela é a mais graduada, ela é mais capaz e por aí. E muitos desses casos, a pessoa, independente da nomenclatura, então pode ser guru, pode ser shihan, pode ser sensei, pode ser diretor técnico, pode, enfim, cara, dependendo da arte marcial, do sistema que você faz parte, vai ter uma nomenclatura. A pessoa simplesmente não busca mais informação, e com a gente é totalmente diferente. Então, a nossa raiz principal é o Krav Maga, porque foi isso que abriu nossa visão para o mundo de defesa pessoal, onde lá fora não tem regras. Só que aí a gente
Exatamente.
passou disso. Por quê? Porque existem metodologias de treinamento do karatê que fazem sentido para gente. Existem metodologias do jiu-jitsu e golpes no chão que fazem sentido. E mesmo que não faça sentido de você aplicar no chão, na rua, faz sentido você entender o que o jiu-jiteiro, e a gente vive no Brasil, em que muitas pessoas praticam jiu-jitsu, você entender o que essa pessoa vai praticar, vai tentar fazer em você. Então, conhecer o seu inimigo. Então, a nossa raiz principal é o Krav Maga. Só que a gente simplesmente tem raiz no jiu-jitsu, a gente tem um pezinho no karatê, a gente tem um pé no muay thai, a gente tem pé no jiu-jitsu kundo, isso é muito forte nos meus estudos com o Bruce Lee, no ninjutsu, que eu sou totalmente grato ao meu sensei, o Dustin, que eu falei, né, que a primeira experiência não foi boa porque não foi com o Dustin, né, ele não era
Exatamente,
professor,
exatamente. Bom.
e hoje em dia eu, né, dei mais uma chance pro ninjutsu, né, e atualmente, né? Às vezes você está ouvindo isso, já mudou, mas atualmente ele é a única pessoa que me treina, né? Já tive outros treinadores, outros professores, já busquei informação de outros lugares, mas atualmente ele é a única pessoa que me treina mesmo e que eu permito me treinar, porque eu não quero ficar mais burro ou pior, eu quero ficar mais forte e mais inteligente. Então eu sugo muita informação dele porque ele é um cara que tem vasto conhecimento aí. Então ninjutsu também é muito forte dentro da nossa prática, porque é isso. A gente moldou a Alfa. Só que logo depois a gente começou a fazer, por exemplo, treinamento com o Lucas Silveira, do
Sim.
presidente do Instituto Defesa e instrutor-chefe da Academia Brasileira de Armas.
Eu vou até
Lá,
entrar nesse
então,
ponto, né?
só
Porque
deixa eu
assim.
falar qual que é a raiz principal do Lucas Silveira, é o combate e principalmente o Kali. Coisa que a gente tinha bem superficialmente, lá a gente entendeu muito mais,
Sim.
né? Então, das artes marciais filipinas mesmo, né?
Isso prova que a alfa, ela não é uma coisa parada, estagnada, ela é em constante evolução. Cada vez que a gente encontra alguma coisa que de fato é útil para sobreviver, é acrescentado aqui. Porque se pode te fazer sobreviver lá fora, deve ser ensinado, né? E você contou de diversas artes marciais. Aí tem o outro lado, né? Que seria de diversos cursos táticos que nós fizemos, e eu fiz alguns que são mais difíceis do público fazer, por exemplo, de granada, que você mesmo falou, né? Mas existem cursos que sim, as pessoas conseguem fazer, mas a questão é, pegando toda essa parte também tática de armamento, de coisas um pouco diferente, de combate confinado, sabe? Defesa residencial, etc. E a gente também foi
É,
agregando.
inclusive com o Bené Barbosa você fez o treinamento, né? Uma das
Sim.
maiores, se não for uma das maiores autoridades, com certeza é um dos mais conhecidos aqui no Brasil envolvendo arma
Sim.
de fogo, né?
Então, e essa que é a questão, porque a gente está buscando conhecimento. Ninguém aqui está falando. Eu já conheci pessoas, tá, de artes marciais que assim, ou chega na faixa preta, ou criou seu Krav Maga, sei lá, meu Krav Maga Botucatu. Esse é o nome do meu Krav Maga, meu sistema. Eu coloco uma faixa preta ou vermelha lá da vida, uma coral. E eu sou o melhor cara do mundo. A gente não fala isso. Simplesmente a gente continua. Nós temos, sim, muitas técnicas, muitos conhecimentos, etc. Mas a gente está buscando aprimorar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é um diferencial da Alfa, que eu vejo coisas que acontecem no dia a dia, reais, crimes reais, e a gente leva isso para os alunos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Essa semana, né? Estou falando essa semana, foi. Se você estiver vendo isso há muito tempo, é só pensar aí, né? Durante a luz do dia, um ser foi roubar uma mulher aqui na cidade, né? E ele estava com uma faca que não estava com bainha, estava simplesmente com a faca dentro, como se fosse da cueca, né? Dentro da calça, dentro da cueca. E ele não estava muito bem, ele estava meio drogado. E ele se enrolou, ele foi tentar tirar a blusa, não estava conseguindo tirar, não, demorou para sacar a faca, o armamento. Por que que eu falo isso? Qualquer professor de qualquer arte marcial vai treinar o quê? O cara vai sacar a arma mais rápida do mundo, vai ser incrível, tal. Cara, a hora que eu falasse que o cara nem bainha estava usando, ou seja, ele deve ter até se machucado de colocar aquela faca ali, e ele demorou muito para tentar tirar, e a vítima, a mulher, ficou morrendo de medo, tal, mas ela poderia até ter corrido, porque o cara estava longe, ou se ela tivesse o conhecimento e a confiança, ter até agredido ele, né, se defendido, porque ele não estava conseguindo sacar. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa muito legal da Alpha, porque a gente não fica só na teoria, no achismo, ou no mundo perfeito. A gente pega situações que aconteceram. Lembro uma vez de um indivíduo que teve uma briga no trânsito, ele estava de capacete, porque ele estava numa moto, e o cara, eu tinha filmagem disso, cara, e o cara ficava socando o capacete dele. Por quê? Porque eu acho que, sei lá, na arte marcial que ele fez, ele treinava só socar a cabeça, o cara tava de capacete, velho. Então, assim.
Exatamente, então tem os questionamentos, e aí que mesmo a gente treinando com o próprio Lucas Silveira, que a gente se identificou muito com isso, que ele, né, nos foi introduzido a ideia do nullius in verba, né? Que a gente fez até um episódio disso, né?
Sim.
Foi só voltar alguns
Falando disso,
episódios
né?
para trás que a gente está falando disso, que é exatamente questionar, né? Então, ficar sempre questionando as coisas. Então, no próprio curso dele, a gente questionou muito, a gente entendeu outros objetivos, e, cara, então todo treinamento que a gente faz, e é legal porque a gente passa isso adiante. Por exemplo, eu não estive presente, mas meus alunos, aqui em Bauru, teve um seminário gratuito de Taekwondo. Meus alunos foram, cara. Então, assim, eu falei para eles, galera, eu não vou conseguir ir. Mas não se limitem, não fiquem. Não se limitem a mim, o fato de eu não ir, ou o fato de não, eu só vou fazer curso da Alfa. Não, tem que mesmo fazer, cara. Busque informação de outros lugares, tá? A gente deixa isso, ou coisas que não existem em outras artes marciais e outras equipes, né?
Sim,
O
parece que
professor
eles têm
virar e
medo, né?
falar: não, não, você é da sua equipe, não pode, não, cara, tem mais que ir lá. E se você se identificar com algum tipo de treino, porque você quer perder peso, ou então porque você achou divertido, ou sei lá o quê, ou porque por algum motivo você acha que é melhor para defesa pessoal, tem mais que ir lá e fazer, cara. A vida é sua, né? Então a gente não proíbe nem nada, mas é legal porque até a minha instrutora, né, a minha aluna, que é instrutora da Alfa também, que é a Ana Helena, ela buscou essa informação e ela já quis passar isso para os alunos depois. A iniciativa dela, eu falei: Ani, o negócio é o seguinte, eu vou dar a primeira etapa da aula, você dá o resto. Né? Então ela quis fazer, os alunos aprenderam, quem não estava lá, eu mesmo entendi umas dinâmicas de chute lá que ela pegou no seminário, porque toda informação é válida, até quando você vira e fala: nah, mas esse chute não vale para defesa pessoal. Beleza, mas você aprendeu e entende por que que ele não serve, ou seja, você
Sim.
teve que estudar, você teve que aprender. Então
Mas
é
às vezes ele é um
fantástico,
chute que até, por exemplo, serve para aquecer, um aquecimento ou um
cara. Sim.
fortalecimento.
Fortalecimento,
Alguma coisa vai
calejamento,
servir.
alguma coisa vai servir, cara. Nada é à toa. Então, uma das coisas que o pessoal pergunta também é: qual que é o diferencial? Qual que é a nossa conduta? É exatamente essa. Deixar você o mais livre possível treinando tudo. Conhecimento, cara, não pode ser algo proibido. Você tem que buscar de várias e várias fontes, né? Até o meu próprio sensei, né, de ninjutsu, o Dustin, pedi permissão para ele um dia para fazer um curso de espada que não era ele o professor. E ele falou: não, tem mais que fazer mesmo. Então, você vê, a ideia é. Por isso que a gente se identifica com quem, né, mais
Sim.
parecido com a gente, tem essa ideologia, né? Porque a gente tem que buscar informação. Às vezes não vai ser aquelas coisas, e é legal porque você tem agora esse feedback negativo, ou às vezes você vai aprender uma coisa e você vai virar e falar: cara, eu nunca imaginei isso, né?
Perfeito.
Então, a ideia é essa, cara. A ideia é sempre treinar mais, aprimorar mais, ir fazendo. E é legal porque quando a gente moldou a Alfa, a gente já tinha muita coisa e a gente foi passando. Essa semana mesmo eu falei para você: Bruno, vamos mudar isso aqui no programa de treinamento. Isso aqui já não tá dando muito mais certo. Eu quero aprimorar isso aqui eu aprendi tal coisa. Não foi? Foi essa semana
Sim,
ainda que eu falei isso pra você. Por quê? Porque, cara, tem que se manter vivo. Se a gente para hoje, daqui 10 anos os bandidos vão estar usando outro tipo de armamento.
sim.
Os criminosos vão estar usando outro tipo. Ou então os lutadores vão estar fazendo outra coisa que a gente não vai conseguir evoluir. Então
Ou
não
pode
faz
até
sentido nenhum.
ser que, sei lá, cria alguma nova arte marcial que ninguém nunca imaginou usar.
Ou lei. Ou lei, alguma
Lei
lei que
também,
não
também.
permite agora você. Ninguém pode usar arma de fogo. Ninguém pode
Sim.
usar faca. Ninguém pode nem socar. Sei lá, cara. E a gente tem que começar a estudar formas De como que isso faz sentido no nosso contexto? Será que vale a pena? Será que não vale?
Sim, e tem que se
Enfim, a gente
adaptar.
tem que estar, a gente tem que estar no olho aqui do que é atual, né?
Bom, eu acho que esse episódio ficou muito legal para principalmente um aluno novo que quer entender melhor sobre a Alfa, e inclusive para alguns alunos bem antigos que sempre tiveram essa curiosidade
E isso que a gente não aprofundou quase nada, hein?
Não, é, a gente
Deu mais
falou.
de 50 minutos e a gente falou bem, assim, coisas pontuais. Ó, foi isso, como se fosse uma
Sim.
escadinha. Porque nisso, além de várias, nossa senhora, várias experiências pessoais que a gente teve,
Sim.
treinamentos extras, vários seminários de Krav Maga, né, que a gente fez parte. Eu acabei viajando mais que você, né? Viajei Brasil afora aí, levando alunos também. Né, experiências boas, ruins, aprimorando técnica, questionando tudo, né? Então a gente pontuou algumas coisas, mas mesmo com 50 minutos ficou resumido ainda, acreditem.
É que é aquilo, né? Senão, para cada um dos tópicos que a gente falou, ia ter mais um episódio de 50 minutos, para cada um, sabe?
Não.
E aí a gente tem que resumir mesmo, não tem jeito, né? Mas eu fiquei contente com o episódio.
E no final é legal. Só para concluir, né, para a pessoa entender que a Alfa ela tem esses dois viés, né? Por que que nós dois somos os fundadores, né? Temos hoje em dia mais instrutores dentro da equipe, mas por que que nós dois somos fundadores, né? Eu sempre estou nessa viés de arte marcial, então de uma torção, uma projeção, um tipo de soco diferente, um tipo de chute diferente, né? Mais esse viés de combate desarmado e às vezes armado com armas de traumáticos, né? Ou pérfuro cortantes, e você sempre nesse viés mais do tanto do que tange a lei, né, como de experiências pessoais, mas principalmente envolvendo arma de fogo, desarme, tipos de empunhadura e posicionamento das pernas. Tanto que tem aluno meu que pergunta de arma de fogo, eu falo, cara, você vai ter que fazer um treinamento com o meu irmão. Se alguém quer fazer um treinamento mais de luta, fazer um sparring, aí eu consigo controlar, mas se a pessoa quer buscar muita informação de arma de fogo, eu sempre estou indicando esse aluno fazer treinamento com você, né,
É,
porque é
eu
o que
diria
faz
que
mais.
assim, né?
A gente
Nós
contempla essas
temos.
duas, né? Essas duas
Sim,
esferas, né?
eu diria que ambos temos conhecimento em todas as coisas, mas você vai para um lado mais sendo mais especialista para um lado e eu vou para o outro, né? Mas é também isso que é legal da Alfa, porque nós somos irmãos, então nós temos nossas familiaridades e diferenças, né? Pelo vínculo sanguíneo e familiar, ao mesmo tempo que você
Infelizmente,
é.
quer dizer, infelizmente,
Ao
desculpa.
mesmo tempo que uma coisa que algumas pessoas acham que conseguem e é humanamente impossível, a pessoa não consegue aprender tudo. Você não tem como trabalhar na polícia como eu faço, que ficar o dia inteiro lá e ao mesmo tempo conseguir, por exemplo, se dedicar tanto que nem você faz diversas artes marciais. Isso só um professor de artes marciais que realmente dedica a vida consegue fazer isso. E vice-versa. Por quê? É uma questão de tempo, é uma questão física, sabe? E isso que é o legal da Alfa, porque a gente tem o nosso meio ali que ambos têm o domínio, só que você consegue se especializar. Não adianta você falar que você vai querer se especializar que nem eu, você não vai tacar granada, cara. Não adianta, sabe? Então, assim, é isso que eu
Olha,
falo.
dependendo.
Dá para fazer umas caseiras aí, né? Mas é isso que é legal, porque a gente consegue pegar tudo, misturar e fica um negócio que é único. Por isso que a Alfa
Não,
é.
e o que você falou, falaram isso para mim essa semana, que a Ana Helena, né, puxou um treininho, falou, cara, é muito diferente o estilo de vocês, né? Aí falaram, dá para ver que vocês ensinam a mesma coisa, só que ela chuta mais. Se ela vai fazer um drill, se ela vai fazer uma dinâmica, ela chuta mais, porque ela é faixa preta de kickboxing, né? E você é mais bruto, você usa um pouco mais os braços, empurra mais, usa mais o ombro, cabeçada. Eu falo, é estilo, a gente está ensinando praticamente a mesma coisa, só que com linguagem diferente. Cada um tem um estilo. Assim como você, o pessoal fala, é mais pontual, você fala um pouco mais, são golpes mais secos, não tem muita variação. Mas é a mesma coisa. O chute tá ali, o soco tá ali. O que vem depois é o estilo de cada um. Mas a ideia é todo mundo num pro, que é o quê? Defesa pessoal. Isso aqui tem que ser
Sim,
vir na rua, né?
perfeito. Bom, eu estou contente com o episódio. Acho que vai ser um episódio que eu com certeza vou indicar para os novos alunos, para eles conhecerem bem, né? E
Claro.
os que com certeza já são alunos vão gostar também de saber aprofundar alguma coisa mais. Quer complementar com alguma coisa?
Cara, eu só digo que como foi uma indicação, né? Foi uma sugestão de um aluno que fica aí, os alunos que escutam o nosso podcast, não só alunos, né? Mas se sabe entrar em contato com a gente aí, entra em contato, manda sugestão. Pô, vocês tinham que falar disso, vocês tinham que falar daquilo. É, fiquei na dúvida disso aqui, porque às vezes isso gera um tema de podcast. Isso foi totalmente sugestão, e a gente já ia fazer isso, mas como acabou sendo uma sugestão, a
Eu vou
gente já
até
mandou ver.
falar disso que você disse, né? Porque assim, a gente tem muito seguidor no YouTube, muito mais do que alunos. Então, a gente tem menos alunos do que pessoas que acompanham a gente, né? Então, nas nossas aulas, nós falamos muito. Mas, vai que você é uma dessas pessoas que está ouvindo. Então, só uma breve propaganda aqui, né? Nosso Instagram é defesa.alfa. Nós temos um site que é www.defesaalfa.com, tá? E uma coisa importante, mas esse você precisa entrar num desses dois para conseguir fazer parte, né? Temos um grupo no Telegram também chamado Projeto Parabellum, aonde você, de maneira ativa, posta vídeos, faz comentários, coloca, ó, aconteceu essa situação aqui na minha cidade, pô, olha só, tudo relacionado à violência, à defesa pessoal e etc, né? Então dá uma olhada aí e nosso YouTube. Alfa Defesa Pessoal. Então, caso você seja um desses que não está acompanhando nenhum desses, no mínimo no Spotify você está no AlphaCast, né?
Exatamente, porque a gente, né, os alunos que estão mais próximos, obviamente que a gente dá aulas e dicas e marca
Sim.
treino externo, e aí
Ter um
tem os nossos
contato
eventos,
próximo.
mas a gente fornece tudo isso gratuitamente, seja o podcast, o YouTube, o próprio grupo de estudo, porque a ideia é trazer mais e mais e mais informação voltada para a defesa pessoal, né? Então a ideia é que você fique mais seguro. Essa é a ideia da Ralph, essa é a nossa ideia.
Não é à toa que o nosso lema e para fazer nosso encerramento é: não seja uma vítima, seja um alfa.